Encontro debaterá o papel da engenharia na criação de estratégias voltadas à sociedade. Nós tivemos diversos exemplos, inclusive durante a pandemia, não é, de projetos que chegaram até a sociedade com grande impacto na união, né, da engenharia e a medicina, por exemplo. Mas há muitas outras atividades de extensão universitária, produtos desse trabalho, com resultado de projetos, cursos de extensão. Então, esse é o assunto que será debatido na próxima segunda-feira, dia 25, em evento online. E eu vou conversar com o professor Wilson Iramina, que é da Escola Politécnica da USP. Ele vai contar um pouquinho para a gente o objetivo, né, desse encontro. Professor, bom dia e bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo bem. Muito obrigada por conversar aqui com a gente sobre esse tema. E a gente sabe, né, eu citei muito rapidamente, mas a gente pode chegar até a projetos concretos que durante a pandemia puderam contribuir imensamente, não é? Quer dizer, a resposta da universidade, da academia, para problemas urgentes, como foi o caso da pandemia, devolvendo para a sociedade aquilo que ela aqui investe, e a Poli é um grande exemplo disso também.
Pois não.
Isso, né, professor?
Sim. Então, esse encontro, né, ele foi gerado a partir de algumas discussões que ocorreram durante o processo de avaliação para a progressão na carreira dos docentes. Uhum. E aí havia uma certa dificuldade em entender quais seriam essas atividades de extensão, e a gente achou por bem então fazer um encontro para poder então tirar, né, na verdade, algumas dúvidas, mostrar quais seriam essas atividades, porque foi um processo muito complexo de avaliação, né? E aí a Escola Politécnica é uma unidade muito grande, uhum, e muito diversa, e com várias atividades também. E muitos dos indicadores e critérios de avaliação, né, não são exatamente fáceis de quantificar. Então, com isso, a gente pensou, né, no modo de valorizar as atividades de extensão universitária e também mostrar para a sociedade, né, como é que a USP e a Poli então podem agir, né, estão trabalhando então para que o conhecimento possa chegar à sociedade também. A universidade, ela é pública, né? Então, uhum, ela é um espaço muito importante onde você produz, né, acumula e tem que disseminar também esses conhecimentos. E os três pilares, que são ensino, pesquisa e extensão, eles são intimamente conectados. E a gente precisa, então, de alguma forma, compartilhar, né, o conhecimento com o público externo. E o ensino e a pesquisa, então, né, que geram esse conhecimento, uhum, a gente precisa mostrar isso e disponibilizar isso para a sociedade, Roxane.
Não tenha dúvida, professor. E hoje as pessoas estão muito mais interessadas porque viram na prática, não é, resultados que impactaram imediatamente. Por exemplo, o projeto Inspire, não é? Quer dizer, é um projeto diretamente, de impacto absolutamente direto naquela realidade que exigia naquele momento uma solução, não é, prática para abastecer o mercado com aqueles respiradores, não é? Esse e muitos outros exemplos, eu acho que o senhor gostaria de complementar.
Sim, né? Os projetos de extensão, então, eles são uma forma de você materializar a aplicação dos conhecimentos, né, teóricos e de pesquisas, né, que vieram então da pesquisa, uhum, e do ensino. Então a gente tenta de alguma forma, né, materializar isso e oferecer então um retorno para a sociedade, um caráter educativo também, né, na forma de cursos também. Então você falou do projeto Inspire, né, então ele é um produto que foi gerado, né, a partir então de um projeto de extensão. Uhum. Então, um projeto de extensão, ele pode ser, né, manuais, softwares, né, equipamentos. Então, no caso do Inspire, né, ele foi um projeto tecnológico e ele então é um respirador, né, pulmonar de baixo custo, né, então o termo seria equipamento de suporte respiratório, uhum, emergencial e transitório. E já chegamos na casa de 1000 unidades produzidas, né? Então esse projeto não é único, né, é exclusivo da Escola Politécnica, tem cooperação com outras unidades na Faculdade de Medicina, então tem mais de 200 pessoas envolvidas nesse projeto. Uhum. E aí, esse projeto conseguiu, então, disponibilizar para a sociedade, né, um produto bastante eficiente, né, de baixo custo. Nós temos outros projetos também, outras atividades da iniciativa, como por exemplo o estudo, né, da eficiência das máscaras, né, no controle, então, como barreira para evitar, então, né, que as partículas e os vírus, né, que estavam presentes no ar, uhum, fossem, então, né, inalados pelas pessoas. Então, isso foi um estudo muito legal também, e pôde ser, então, distribuído, né, disponibilizado para a sociedade. E tem outros, né, também projetos, também tem a TV Digital Aberta.
Ah, sim.
Foi desenvolvida, uhum, também, então, eles queriam discutir, então, políticas estruturais, né, para que o modelo nacional pudesse ser disponibilizado para toda a sociedade brasileira. E aí, então, né, a TV analógica aberta, ela era uma ferramenta de inclusão social, né? Nós temos programas de alcance nacional, como o Jornal Nacional, uhum, né, e outras programações também. E aí, então, né, com isso foi proposto um modelo para que fosse possível uma inclusão digital também, inclusão social, né, digital, então, por meio desse projeto.
Uhum. Uhum. Além, professor, de muitas outras áreas, nós somos em vários laboratórios, pesquisas na área de gás, de petróleo, combustíveis renováveis, e se a gente for falar aqui na engenharia de transportes, pode me ajudar, professor, é tanta coisa para a gente,
né,
destacar.
A indústria 4.0.
Sim,
né,
indústria 4.0.
Global, aí tem mobilidade social também, né, como é que as cidades do futuro, né, uhum, vão se organizar, então, para conseguir, né, fazer com que as pessoas transitem, né, por meio, dentro dela e para outros locais também. Então tem um monte de assuntos que estão sendo discutidos também, né?
Uhum. Professor, faço essa pergunta porque, claro, é um fato como a pandemia, né, que estourou uma crise sanitária pelo mundo, alguns países lidaram melhor com a questão do que outros, o avanço tecnológico, a questão dos insumos, tudo isso mostrou a dependência de alguns centros mundiais na produção científica, na produção de insumos e de outras tecnologias correlatas, né? Então mostrou a urgência e importância do investimento em ciência e tecnologia no mundo todo, não é diferente. A área da engenharia foi muito impactada, como a gente está contando aqui, medicina. Então, quero entender um pouco, hoje, quais são as principais questões para a formação do engenheiro ou da engenharia, né? A engenharia na academia e a formação do engenheiro hoje. Quais são os grandes desafios? Porque tem muitas áreas dizendo, estamos passando por um ponto de inflexão, por um ponto de mudança. A engenharia também?
Sim, né? Como toda a sociedade também, né? Então, a gente é movido por necessidades, né? Por demandas. E aí a gente descobriu também que o engenheiro, né, a área de conhecimento que ele se formou, né, por exemplo, na engenharia civil ou na elétrica, né, isso só não é suficiente. Então precisa ter uma interdisciplinaridade, né, precisa ter integração com outras áreas também. Ele precisa também desenvolver, né, outras habilidades, né, que a gente chama de soft skills também, para poder então se adequar, né, ao perfil que a sociedade busca. E também, né, ele precisa, né, complementar a sua formação na área em outras áreas, como por exemplo humanidades, né, também, então, artes, né, porque isso vai fazer parte da formação do engenheiro como cidadão. Então, já está previsto, né, a inclusão de créditos que a gente chama de atividades acadêmicas complementares. Então isso vai fazer com que o aluno também seja valorizado, né, por outras atividades além daquela atividade que foi, né, em que ele foi colocado, na engenharia específica em que ele foi colocado.
Ou seja, não é? É a resposta da universidade às demandas da sociedade, e num momento como esse tem muita coisa acontecendo, tem essa que foi urgente na área da saúde, mas você tem uma transformação na área do meio ambiente acontecendo, esses fenômenos extremos, né, professor? A questão do meio ambiente, a urgência na busca de soluções sustentáveis em todas as áreas, da agricultura à saúde, a busca de combustíveis, fontes renováveis de energia. Então, e a engenharia tem muito a contribuir com tudo isso.
Sim, nós fizemos um debate muito grande de traçar o perfil de um professor que pudesse fazer, né, ter essa liderança nessas áreas. E tudo, sim, que você citou aí, Rosane, né, foi colocado nessa discussão, né? A gente acha, então, que não vai ser um professor de um único departamento, ele vai ter que transitar, né, pelos diversos departamentos para poder, então, né, liderar uma equipe, né, um grupo de pesquisa, de estudos, para que a gente consiga, então, ter esse perfil que você citou.
Uhum. Muito interessante esse trabalho, professor. O evento, claro que muitas dessas questões que nós aqui abordamos, adiantamos, serão tratadas no evento online da próxima segunda-feira, esse para debater o papel da engenharia na criação de estratégias voltadas para a sociedade, mas também a questão da formação do engenheiro, e é aberto ao público específico dessa área? Como é que funciona?
Não, o encontro vai ser aberto.
Aberto?
Né? Então, a gente pensou em primeiramente para a sociedade da Poli, né? Mas lógico, né? A gente não tem como, né, não estender isso para a sociedade também. Já que o evento de extensão, né, a gente precisa compartilhar isso também. Então, né, tem o site, né, então, que é poli.usp.br, pode procurar pelo encontro, primeiro encontro de extensão da Poli, e vai ser um primeiro encontro, né? Então a gente não vai conseguir abordar todas as facetas da extensão. Então as atividades acadêmicas complementares provavelmente vai ter um segundo ou terceiro encontro que nós vamos ter que discutir isso mais a fundo, né? Para poder, então, estabelecer os critérios de que créditos que podem ser aproveitados por esses alunos também, Luciane.
Claro.
Né? Então, né, faço o convite a todos.
Sim.
Né? O evento acontece, então, na segunda, dia 25, a partir das 14 horas. Né? Teremos, então, a participação de um professor emérito, né, da UFRJ, professor, então, Bevilacqua.
Sim, né? Professor Luiz Bevilacqua, sim.
Sim, então ele foi presidente da Agência Espacial Brasileira e secretário-geral do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele tem uma visão muito boa, né, do que a sociedade precisa, e ele conhece muito bem a USP também. Então a gente achou que, né, ele seria a pessoa, né, perfeita para fazer, então, para iniciar, então, essa discussão desse encontro.
Bom, aberto a todos, está fácil, viu, gente? Vocês vão no site da Poli e está em destaque esse primeiro encontro de extensão que acontece na próxima segunda-feira. Eu quero agradecer muitíssimo o bate-papo aqui com o nosso ouvinte, professor Wilson Iramina, da Poli. Professor, muito obrigada, né, por trazer esses temas importantes.
Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Até mais.